Olá, meus queridos alunos! Como é que estão as coisas? Tudo certo por aí? Já tá com seu caderninho do lado, língua pronta para repetir a pronúncia? Não deixa de praticar o nosso estudativo, beleza? Então, bora lá! Pessoal, nessa aula nós vamos falar da diferença entre as palavras big, great e large. Big, great e large, né? Para muitas pessoas, essas três palavrinhas causam uma dor de cabeça, né? É claro, todas elas querem dizer grande, mas elas são usadas em contextos bem diferentes e isso pode acabar complicando um pouquinho as coisas para a gente, né? Principalmente para quem está começando e estudando inglês aí, tá? Essa complicação, ela é desnecessária. A gente vai desmistificar todas as dificuldades entre essas três palavras nessa aula e vamos aprender de uma vez por todas a diferença entre elas, beleza? Então, vamos lá, vamos começar a nossa aula. Você está acompanhando o conteúdo aí no corpo da aula comigo, né? Sabe como funciona nossas técnicas de estudo ativo. Então, vamos começar falando de big, né? Big, ela é utilizado para fazer referências a substantivos concretos, tá? Como assim? Large também. Você pode utilizar para fazer referência a substantivos concretos. Então, você está acompanhando o conteúdo aí no corpo da aula comigo? Olha a primeira frase que a gente tem aí. A big house. A big house. Uma grande casa, né? É um substantivo concreto. O que é um substantivo concreto? Eu vou deixar uma definição aí no corpo da aula para gente, né? Substantivo concreto são aqueles que têm existência própria, né? Independente de outras coisas, eles têm uma forma física concreta. Por exemplo, casa, rinoceronte, cidade, shopping, carro, eles têm a forma concreta, tá? E nós vamos falar também dos substantivos abstratos, que são aqueles que a existência depende de uma outra coisa para ser atribuído a ele, né? Qualidade ou atributo, ações, emoções, são tudo substantivos abstratos. Por exemplo, velocidade, força, oração, amor, né? São substantivos abstratos, beleza? São entidades que não têm forma física, então eles são abstratos. Ciência, religião, política, tudo substantivo abstrato, beleza? Então, relembrando aí a nossa aplicação da palavra big, a gente vai ver que o big e o large faz referências a substantivos concretos, ou seja, que possuem forma física. Então, a nossa primeira frase aí, a big house. A big house, a gente tem um substantivo concreto. É uma casa, ela tem forma própria, tá? E a large room. A large room, a sala também tem forma física. Então a gente pode utilizar large, beleza? E já a palavra great, ela é utilizada para substantivos abstratos, tá? Quando a gente quer falar também de volume, de grande, great, mas para substantivos abstratos, como nessa frase aí, olha. He has great strength. He has great strength. Ele tem uma grande força, uma forte força, tá bom? Mas, como toda regra tem a sua exceção, né? A gente já tem aprendido isso bastante aqui na língua inglesa. Vamos ver algumas exceções aí, tanto para a palavra great, big e quanto para a palavra large, né? Uma definição delas. Olha aí. Primeiro nós temos great, onde nós vemos que ele pode ser usado com substantivos concretos, né? Primeiro caso é como sinônimo, né, de uma coisa maravilhosa, uma coisa excelente. Por exemplo, olha essa frase aí. What a great day that was. What a great day that was. Que dia maravilhoso, né? Foi, que dia incrível, tá? Segundo caso aí de aplicação do great, nós podemos usar num sentido geral de alguma coisa grande, uma coisa impressionante, né? Uma coisa que tem um volume muito grande e que chama atenção por isso, tá? Olha aí a frase de exemplo: The Great Wall of China. The Great Wall of China. A grande muralha da China, The Great Wall of China. Olha o terceiro exemplo aí de great, onde nós queremos dizer que alguém é grande no sentido de ser dotado de habilidades, né? De qualidades incríveis que chamam a atenção para o caráter dessa pessoa, né? Então, quando você fala, ah, fulano é um grande cara, você está falando que ele tem boas qualidades, que ele tem um perfil agradável, né? Que ele é uma pessoa de bom caráter, beleza? Então, olha aí a frase de exemplo. Abraham Lincoln was a great man. Abraham Lincoln was a great man. A great man significa que ele foi um grande homem, e aí a gente não está fazendo sentido no tamanho dele, e sim a excesso de qualidades positivas, tá? Olha aí a segunda frase. Churchill was a great statesman. Churchill was a great statesman. Churchill foi um grande estadista, né? E a gente está falando também que ele tinha grandes habilidades para alguma coisa, tá? E olha a nossa última frase aí para esse terceiro caso de great. Einstein was a great scientist. Scientist. Einstein was a great scientist. Einstein was a great scientist. Einstein foi um grande cientista, né? Então a gente não está falando que ele foi grande no sentido de volume, mas sim grande no sentido de exercer a qualidade de cientista com excelência, beleza? Então, great a gente também pode utilizar para esses casos. Olha, agora vamos entrar aí no assunto do big, né? Big pode ser usado tanto com substantivos abstratos contáveis, também como pode ser usado num tom mais informal. Olha aí o primeiro caso de Big. Hey, Claudius, you killed my father. Big mistake. Hey, Claudius, you killed my father. Big mistake. Né? E aí essa frase de Arnold Schwarzenegger, num filme muito famoso, ele fala: Hey, Claudio, você matou meu pai. Grande erro. Big mistake. Né? E aí a gente está falando de um substantivo abstrato. Big mistake. Mistake não tem forma física, né? Um erro não tem forma física, mas ainda assim a gente consegue utilizar a palavra big para fazer essa aplicação, tá? E olha aí o segundo exemplo de big. There are several big indications that global growth has peaked. There are several big indications that global growth has peaked. Há vários indícios grandes, né? Ou seja, significativos, de que o crescimento global chegou no auge, né? Então, a gente também consegue fazer aí o uso do big indications, indicação não tem forma física, mas a gente pode utilizar o big também como sentido abstrato nesse sentido de aplicação, tá? Big, gente, também pode ser usado para significar crescido, né? No caso de um adulto que era pequeno e cresceu. Olha aí a frase de exemplo. I'm a big boy and I can take care of myself. I'm a big boy and I can take care of myself. Eu sou um menino grande, né? Eu sou um adulto. Sou crescido e posso tomar conta de mim mesmo, tá? Também é comum a gente usar para falar de um membro mais velho da família. My big sister. My big sister, minha irmã mais velha. My big brother, meu irmão mais velho, ok? Agora vamos entrar aí nos casos excessivos de large, né? Onde a gente pode ver ele sendo utilizado como substantivos abstratos contáveis em alguns casos onde as quantidades são mencionadas, tá? Então, large sendo utilizado com substantivos abstratos contáveis em casos onde a quantidade está sendo mencionada na frase. Aí a gente usa large, tá? Olha aí a primeira frase aí, ó. The current study would only be able to detect a relatively large mortality difference. The current study would only be able to detect a relatively large mortality difference. O estudo atual somente seria capaz de detectar uma diferença de mortalidade relativamente grande. To detect a relatively large mortality difference, né? Então a gente está falando aí que é uma grande quantidade, uma proporção alta, beleza? Então a gente consegue usar o large. Olha o segundo exemplo. There was a large error in the accounts. There was a large error in the accounts. havia um grande erro nas contas, né? E aí a gente pode estar mencionando o tamanho, a dimensão desse erro, a gente utiliza large, tá bom? Gente, nem big nem large são usados como via de regra para substantivos abstratos não contáveis, tá? Então, toma cuidado aí, porque existem algumas frases fixas que escapam dessa regra. Por exemplo, big business é uma situação incontável, é um substantivo abstrato, business, negócio, não tem forma física, e ele é não contável. Você não sabe se está falando de um negócio, dois negócios, três negócios, tá? Big business, big trouble, big time, big deal, ok? Bom, então, já que nós vimos aí a definição de cada uma das palavrinhas, aprendemos também algumas regras excessivas que acompanham cada uma delas, vamos ver os exemplos, que é onde a gente clarifica melhor a ideia do conteúdo da aula e consegue entender e aplicar, beleza? Então, vamos começar aí. Você está acompanhando o conteúdo no corpo da aula comigo, né? Vamos falar primeiro de big sendo utilizado com substantivos concretos, que é onde você vai ver com maior frequência, tá? É a regra mais aplicável para a palavra big, com substantivos concretos. Olha aí a primeira frase. Within a few minutes, the man cut down two big branches from the tree. Within a few minutes, the man cut down two big branches from the tree. Dentro de poucos minutos, os homens cortaram dois grandes galhos da árvore, tá? Então, repete a pronúncia em voz alta comigo de todas as frases que eu falar. Ó, vamos ver aí de novo. Within a few minutes, the man cut down two big branches from the tree. Within a few minutes, the man cut down two big branches from the tree. Dentro de poucos minutos, os homens cortaram dois grandes galhos da árvore, né? E aí a gente tem two big branches, onde a gente está falando de dois grandes galhos que têm forma física, ok? Ou seja, um substantivo concreto. Olha o segundo exemplo. These are tough-looking men, big, muscular and solid. These are tough-looking men, big, muscular and solid. Estes são homens de aspectos durão, grandes, né, no sentido de tamanho, de forma física, musculares e sólidos. Olha o terceiro exemplo. For this task, you will need a pair of big scissors. For this task, you will need a pair of big scissors. Para essa tarefa, você vai precisar de um par de tesouras grandes, né? Então, tesouras grandes, a gente está falando do tamanho e aí da forma física, né? Tesoura, que é um substantivo concreto, tem formato, tá? Então, mais uma vez, essa última frase aí, olha. For this task, you will need a pair of big scissors. Repete comigo. For this task, you will need a pair of big scissors. Bom, vamos entrar aí no segundo tópico da nossa aula, onde a gente vai ver big sendo utilizado não mais com substantivos concretos, e sim com substantivos abstratos contáveis, tá? Lembrando que é um formato de linguagem mais informal. Olha a primeira frase aí. Hey, Claudius, you killed my father. Big mistake. Hey, Claudius, you killed my father. Big mistake, né? Então, Cláudio, você matou meu pai. Grande erro, né? E aí a gente entende que tem um substantivo abstrato, que é um erro, né? Mas ele é contável, que a gente está falando do volume desse erro. Então, a gente pode aplicar o big, ok? Olha o segundo exemplo aí. There are several big indications that global growth has peaked. There are several big indications that global growth has peaked. Há várias grandes indicações de que o crescimento global chegou no auge, né? Então, big indications, grandes indicações. Indications é abstrato, né? Não tem forma física, mas a gente consegue entender aí que ele é contável, né? A gente está falando de quantas indicações aí estiver subentendido na frase, tá? Contável. Olha o terceiro exemplo aí. He said You have to take a big cut in salary and you have to start at the bottom. He said you have to take a big cut in salary and you have to start at the bottom. Ele disse que você vai ter que levar um corte grande no salário e terá de começar mais embaixo, né? Então, um corte grande no salário. Corte não tem forma física, é um substantivo abstrato, e aí a gente consegue falar da contabilidade dele, de quanto que pode ser, muito, pouco, médio, tá? Então a gente fala um grande corte, a gente pode usar o big, beleza? Olha agora o nosso terceiro tópico aí da nossa aula, onde nós vamos ver o big sendo utilizado no sentido de crescido, de adulto, de uma pessoa que era pequena e já cresceu. Olha a primeira frase. Now quit crying and be a big boy. There's nothing to be afraid of. Now quit crying and be a big boy. There's nothing to be afraid of. Agora para de chorar e seja um menino crescido, seja um adulto. Não há nada a temer, tá? Então, a big boy, a gente está falando aí de uma pessoa ser grande, né? Adotar comportamentos de adulto, beleza? Olha o segundo exemplo. I'm a big boy and I can take care of myself. I'm a big boy and I can take care of myself. Eu sou um garoto grande e posso tomar conta de mim mesmo, tá? Olha o segundo exemplo, o terceiro exemplo. When I'm big, I'll be a policeman. When I'm big, I'll be a policeman. When I'm big, I'll be a policeman. Quando eu for adulto, when I'm big, quando eu for adulto, quando eu crescer, né? Serei um policial, tá? E a nossa última frase aí do terceiro tópico da aula, onde a gente está vendo big no sentido de adulto, de crescido, nós temos. Anyway, she wanted to be a big girl and to prove to her parents how independent she could be. Anyway, she wanted to be a big girl and to prove her parents how independent she could be. De qualquer maneira, ela queria ser uma menina grande e mostrar para os pais o quão independente ela podia ser. A big girl, uma menina grande, adulta, tá bom? Agora vamos ver aí nosso quarto tópico da aula, da palavra big sendo aplicada no sentido de uma pessoa mais velha, uma pessoa que é maior, que tem mais experiência do que você. Olha aí a primeira frase. My big sister, at the age of 37, has finally found someone she wants to settle down with. My big sister, at the age of 37, has finally found someone she wants to settle down with. A minha irmã mais velha, na idade dos 37 anos, finalmente encontrou alguém com quem ela quer ficar, né? Então, my big sister, a minha irmã mais velha, né? A gente está falando de uma pessoa que tem mais idade que você, tá? Olha o segundo exemplo. Next to him sat my big sister and my mom, both staring at me, waiting for my reaction. Next to him sat my big sister and my mom, both staring at me, waiting for my reaction. Junto dele estavam sentadas a minha irmã mais velha e a minha mãe, ambas olhando para mim e esperando pela minha reação. Então, big sister sendo utilizado e aplicado aí também como irmã mais velha, tá? E o último exemplo aí, olha. My big brother and I were running towards the riverbank. My big brother and I were running towards the riverbank. Meu irmão mais velho e eu estávamos correndo em direção à margem do rio, né? Então, big brother, irmão mais velho, pessoa que tem mais idade, mais experiência do que você, tá? Agora vamos entrar aí no quinto tópico da nossa aula, onde a gente vai ver a aplicação da palavra large, tá? Large sendo utilizado também com substantivos concretos, ou seja, que possuem forma física. Olha a primeira frase. There's a large outside balcony area which faces south over the city center rooftops. Vamos lá, mais uma vez, ó. There's a large outside balcony area which faces south over the city center rooftops. There's a large outside balcony area which faces south over the city center rooftops. Há uma grande área de sacada exterior que dá para o sul sobre os telhados do centro da cidade, né? Então, uma grande área da sacada exterior, a gente está falando de uma varanda, por exemplo, né? Uma grande varanda que possui forma física, né? E aí a gente consegue utilizar o large para falar da dimensão dessa varanda, que ela é larga, ela é grande, tá? Então, ó, there's a large outside balcony area. Outside, né? A gente faz sentido a área externa, outside, e balcony area é uma sacada, tá? É um lugarzinho onde você fica ali, geralmente varanda também, ok? Olha aí o nosso segundo exemplo. This would require a large hammer, the kind we haven't got. This would require a large hammer, the kind we haven't got. Isso requeriria um martelo grande, do tipo que a gente não tem, né? Então, a large hammer, a gente está falando aí de um martelo grande, que é um substantivo concreto, né? O martelo possui a sua forma física e a gente pode aplicar com large. A gente também, você pode me perguntar aí, professor, mas eu poderia colocar big? This would require a big hammer. Sim, poderia. E quando que eu sei, professor, se eu uso big ou se eu uso large? Simples, não se sabe. Brincadeira. Não, a gente já aprendeu que big e large a gente usa como regra geral para substantivos concretos e great para substantivos abstratos, né? Esse é o ponto principal de todos eles. As regras de exceções e quando que você aplica um ou outro, você vai se acostumando com a língua inglesa. É para isso que os nossos exemplos servem, para você entender com quais ideias de contexto cada uma das palavras é utilizada, tá? Então, conforme você for avançando na língua, se familiarizando com a língua inglesa, você vai pegando cada vez mais o jeito e entendendo qual que você aplica, tá bom? Então, vamos ver aí a nossa terceira frase do quinto tópico da aula para large com substantivo concreto, ó. The mouse is inadequate for someone with large hands. The mouse is inadequate for someone with large hands. O mouse é inadequado para alguém de mãos grandes, né? Large hands. Suas mãos possuem forma física, são substantivos concretos. A gente pode utilizar large hands, ok? Olha aí agora o nosso sexto tópico da aula, onde a gente vai ver também a aplicação da palavra large com substantivos abstratos, né? E aí a gente vai falar de substantivos abstratos contáveis, onde a gente vai ter a referência ali da quantidade, da quantia, da proporção da coisa, tá? Olha aí o primeiro exemplo. After all, it's a relatively large number and one reliant on a difficult definition. Vamos, repete comigo, vai. After all, it's a relatively large number and one reliant on a difficult definition. After all, it's a relatively large number and one reliant on a difficult definition. Afinal de contas, é um número relativamente grande e um que depende de uma definição difícil, né? Então, a gente está falando aí, it's a relatively large number. É um número relativamente grande, né? Número é substantivo abstrato e relativamente grande, a gente está falando aí da proporção da coisa, ok? Olha o nosso próximo exemplo. The only area where a large sample has been taken is in the city of Temirtau in Kazakhstan. The only area where a large sample has been taken is in the city of Temirtau in Kazakhstan. A única área onde uma amostra grande foi tomada é na cidade de Temirtau, no Cazaquistão, né? Então, uma amostra é um substantivo não concreto, né? Um substantivo abstrato, e a gente está falando da proporção, do volume dessa amostra. Então, a gente consegue falar large sample, uma amostra grande, tá? É um substantivo abstrato, mas contável. Olha a nossa terceira frase aí. The current study would only be able to detect a relatively large mortality difference. Vai, repete comigo. The current study would only be able to detect a relatively large mortality difference. Relatively large mortality. Relatively large mortality. São três palavrinhas aí, ó. Meio trava-língua, né? Então vamos, mais uma vez, ó. Relatively large mortality. Relatively large mortality, tá? Então, o estudo atual somente seria capaz de detectar uma diferença de mortalidade relativamente grande, né? Então, mortalidade não tem forma física, é um substantivo abstrato, e a gente está falando da proporção, tá? Relativamente grande, então a gente utiliza large. Olha o nosso próximo exemplo aí. There was a large error in the accounts. There was a large error in the accounts. Havia um grande erro nas contas. Erro não tem forma concreta, não tem forma física, né? O erro é um substantivo abstrato e a gente está falando da proporção dele. There was a large error, um grande erro, ok? Quinta frase de exemplo aí, olha. A relatively large sum of money is required from members and friends of the club. A relatively large sum of money is required from members and friends of the club. Repete comigo, tá? Uma quantia de dinheiro relativamente grande é requerida dos membros e amigos do clube, tá? A relatively large sum of money is required from members and friends of the club, tá? Então, dinheiro também, substantivo abstrato, né? Não, dinheiro tem forma física, a gente está falando da quantia. Quantia é um substantivo abstrato e a gente está falando que é uma quantia grande, beleza? E aí a gente utiliza aí a medida de proporção para large. Olha a nossa última frase. Fake wine is produced in large scale in Hanoi. Fake wine is produced in a large scale in Hanoi. Vinho falso é produzido em grande escala em Hanoi, né? Então, large scale, escala, mais uma vez, substantivo abstrato, e a gente está falando de uma grande escala, da proporção, beleza? Entrando agora aí no nosso sétimo tópico da aula, nós temos a aplicação agora, finalmente, da palavra great, né? Vamos ver então aí no sétimo tópico a palavra great sendo utilizada com substantivos abstratos, beleza? Olha aí a nossa primeira frase de exemplo. She showed great potential as an actress. She showed great potential as an actress. Ela mostrou, né? Ela mostrava grande potencial como atriz, né? Então, potencial, substantivo abstrato, e aí a gente está falando que é um grande potencial, a gente usa great, tá? She showed great potential as an actress. Gente, coloca na cabeça, pode anotar aí no seu caderninho que big e large a gente usa com substantivos concretos e great a gente utiliza com substantivos abstratos. Essa é a regra geral para essas três palavrinhas, tá? Os casos excessivos fazem parte e a gente está acompanhando aí para ter conhecimento, mas você tem que se apegar primeiramente nessas três definições principais para você conseguir desenvolver e andar com essas palavras e que elas não te gerem dúvida na hora de aplicação, tá? Olha aí, ó, segundo exemplo, então, do sétimo tópico da aula. He had an intensely inquisitive mind and a great interest in the natural science. He had an intensely inquisitive mind and a great interest in the natural science. Great interest, grande interesse. A gente está falando de interesse, substantivo abstrato, e do volume do interesse, que é grande, tá? Olha aí, olha, próximo tópico, próxima frase aí do sétimo tópico da nossa aula, nós temos. He's a young lad with a good physique and a great amount of potential. He's a young lad with good physique and a great amount of potential. Ele é um jovem com bom físico e uma grande quantidade de potencial, tá? Então, potential, substantivo abstrato, potencial, não tem forma física. E a gente fala great potential para uma grande quantidade de potencial, beleza? Entrando então no nosso oitavo tópico aí da aula, nós temos great sendo utilizado no sentido de uma coisa maravilhosa, uma coisa excelente, magnífica, né? Quando a gente tem um estilo um pouco mais informal sendo aplicado, tá? Olha aí a primeira frase. What a great day it was. What a great day it was. Que dia maravilhoso foi, né? Foi um dia excelente, agradável, magnífico, gostoso, tá? Então a gente utiliza great quando a gente quer dar esse sentido de adjetivo, tá? Olha só. What a great day it was. What a great day it was. Repete comigo, tá? Olha o segundo exemplo. I've bought a great new house. I've bought a great new house. I've bought a great new house. Eu comprei uma excelente casa nova. Eu comprei uma casa nova magnífica, extraordinária, tá? E aí a gente não tá falando great no sentido de tamanho, de proporção, e sim no sentido de qualidade, de ser uma coisa incrível, tá? Olha o terceiro exemplo aí. I would probably describe him as a scorer of great goals rather than a great goal scorer. I would probably describe him as a scorer of great goals rather than a great goal scorer. Provavelmente eu descreveria ele como um marcador de gols excelente, ao invés de um excelente marcador de gols, tá? Olha aí então, nosso próximo tópico da aula, né? Nono tópico, onde a gente vai ver a palavra great sendo aplicada no sentido de uma coisa grande, uma coisa impressionante, tá? E aí a gente está falando de grande volume mesmo e ser impressionante pelo seu volume, beleza? Olha a primeira frase aí de exemplo. Today, more than ever, the government lacks any grand visions and great cause. Today, more than ever, the government lacks any grand visions and great cause. Hoje, mais do que nunca, faltam ao governo quaisquer visões grandiosas e causas grandes, né? E aí a gente fala de volumes altos que causam um impacto, que causam um sentido de impressionante, tá? Olha o segundo exemplo. There lies a great ocean between them. There lies a great ocean between them. Estende-se um grande oceano entre eles, né? E aí a gente fala aí do tamanho de volume, né, do oceano e desse oceano causar uma certa qualidade, né, como adjetivo de impressionante, beleza? Olha o nosso terceiro exemplo. It is somewhat ironic that the last great monument of the House of Wessex was mainly a product of Norman culture. It is somewhat ironic that the last great monument of the House of Wessex was mainly a product of a Norman culture. É um tanto irônico que o último grande monumento, Great Monument, a gente está falando de volume e tamanho, que causa esse sentido de adjetivo impressionante, tá? Que o grande monumento da casa de Wessex fora principalmente um produto da cultura normanda, beleza? Agora, o nosso décimo tópico aí da aula. Nós temos great sendo utilizado como referência para habilidades excepcionais, né? Para capacidades, qualidades de uma pessoa. Olha aí a primeira frase. A great critic has the ability to make the individual voice become a collective one. A great critic. Bom, mais uma vez. A great critic has the ability to make the individual voice become a collective one. Mais uma vez, vai. Repete comigo. A great critic has the ability to make the individual voice become a collective one. Um grande crítico tem a capacidade de fazer com que a voz individual vire uma voz coletiva, né? Se torne uma voz coletiva. Então, um grande crítico, a gente está fazendo aí uma referência, uma qualidade, né? Uma habilidade da pessoa, que ele é crítico, e aí a gente está elogiando essa habilidade. A gente pode utilizar o great, grande crítico, great critic, ok? Olha o segundo exemplo aí. He was Without a doubt, one of the greatest statesmen of all time. He was, without a doubt, one of the greatest statesmen of all time. Ele foi, sem dúvida, um dos maiores estadistas de todo o tempo, né? E aí a gente está falando da qualidade, da habilidade dele, então a gente pode usar great como referência, tá? E olha aí o nosso terceiro exemplo. A great man, yet a humble and generous one. A great man, yet a humble and generous one. Um grande homem, mas ainda assim humilde e generoso, né? Ou a gente poderia falar um grande homem, mas humilde e generoso, beleza? Então a gente está falando aí referência à qualidade do homem, a great man, não no sentido de grande homem, de tamanho, mas sim no sentido de interno, né? De coisas concretas, de que ele tem habilidade, bom caráter, perfil, ok? Então, é isso, chegamos aí no final da nossa aula, 10 tópicos onde nós destrinchamos big, great e large, né? Vimos os casos excessivos de aplicação, porque no inglês, em toda língua, na verdade, tem isso. E eu quero dizer para você, principalmente, big e large a gente utiliza para substantivos concretos que possuem forma física. Já great a gente consegue utilizar para substantivos abstratos que não possuem forma física, ok? Pega bem firme nessas três definições aí, que é o principal para você saber quando aplicar e quando você estiver se identificando, se deparando com uma dessas palavras aí na sua trajetória da língua inglesa, tá? Então, o que você vai fazer agora? Se você for um bom aluno, tiver dedicado aqui comigo na Talk to You, você sabe o que você tem que fazer, né? Praticar o estudo ativo, tá? Então, começa aí, pega seu caderninho, né? A gente já treinou a pronúncia em toda a aula, durante o desenvolvimento da aula, nós fomos repetindo a pronúncia juntos, e agora chegou a hora de você tocar aí por conta própria. Lembra que eu sempre falo que eu te mostro o caminho para você fazer a caminhada? Acabei de te mostrar mais um caminho aí incrível para você fazer agora a sua caminhada sozinho, tá? Então, começa a transcrever à mão para o seu caderno. A gente já falou do ato da escrita à mão, como é enriquecedor. Então, transcreve para o seu caderno todas as frases de exemplo que nós acabamos de aprender na aula com aplicação tanto de big quanto de great e large, tá? E assim, enquanto você escreve, você treina a sua escrita, você exercita o seu cérebro a pensar em inglês, você treina a sua leitura porque você está lendo para poder escrever e você também vai treinar a sua pronúncia. Depois que você escrever cada uma das frases, você vai falar elas em voz alta, reproduzindo toda a pronúncia que nós construímos aqui durante a aula juntos, tá? Então, não dá bobeira, estudo ativo importante aí para o seu aprendizado, para que você tenha uma boa eficiência nos estudos. E se tiver dúvida, a gente está sempre à disposição. Só entrar em contato, você sabe onde nos encontrar. Um beijo, um abraço e até a próxima aula. Tchau!